Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Elon Musk que testou positivo para a Covid-19, o iPhone 12 em pré-venda aqui no Brasil e novidades sobre o auxílio emergencial. Eu tô a fim de estar bem feliz hoje junto aqui com vocês, hein? Então, para continuar sorrindo, deixa aquele like bacana e se inscreve no canal que eu vou correndo para as notícias. A pré-venda do iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max no Brasil começa nesta sexta-feira 13. A previsão é de que as vendas abertas tenham início em uma semana, no dia 20, e ao contrário da estratégia adotada em outros países, a Apple pretende disponibilizar os quatro modelos ao mesmo tempo. Para a infelicidade de muitos, os preços da nova geração ultrapassam pela primeira vez os 10 mil reais. Segundo a Apple, a culpada pelo alto custo é flutuação do dólar em relação ao real. Os preços começam em 7 mil reais para o iPhone 12 mini e terminam em 14 mil reais para o iPhone 12 Pro Max. Além disso, pela primeira vez, os celulares serão vendidos apenas com um cabo USB-C Lightning na caixa. Acessórios como adaptador de energia e fones de ouvido ficaram de fora, até mesmo nos modelos iPhone 11, XR e SE de segunda geração. Devido a essa mudança, aqueles que não tiverem acessórios em casa devem gastar ainda mais. O carregador com 20 watts de potência custa R$ 199, já os fonezinhos de ouvido AirPods com cabo Lightning custam R$ 219. O empresário Elon Musk, que entre outros projetos comanda a Tesla e a SpaceX, testou positivo para o novo coronavírus. Ele mesmo confirmou o resultado em uma postagem em seu perfil no Twitter. Porém, Musk não está totalmente confiante na eficácia do procedimento. Na rede social, ele escreveu o seguinte: "Algo extremamente fictício está acontecendo. Testei para a Covid 4 vezes hoje. 2 testes vieram negativo, 2 voltaram positivo. Mesma máquina, mesmo teste, mesma enfermeira. Foi um teste rápido de antígeno da Becton Dickinson." Em resposta a questionamentos de seguidores, Musk confirmou que vai realizar os testes PCR, que são mais precisos, mas respondem apenas depois de 24 horas. O empresário ainda alega que está com sintomas de um leve resfriado. O serviço de bicicletas para aluguel do Itaú Unibanco vai ganhar uma expansão, agora para o compartilhamento de carros elétricos. O projeto é chamado de VEC Itaú e foi revelado na quinta-feira passada. Em resumo, o funcionamento é um aluguel temporário de veículos que pertencem ao serviço e encontram-se parados. Para isso, você precisa encontrar uma das estações de estacionamento dos automóveis por um aplicativo no celular, desbloqueá-lo para uso e devolver o carro em um desses espaços após o uso. Até agora, 3 modelos foram confirmados: Jaguar I-Pace, BMW i3 e Jack iV40. Por enquanto, o preço não foi definido pelo Itaú, mas o banco está em busca de uma forma de pagamento que inclua uma tarifa fixa de desbloqueio e acréscimos de acordo com o tempo de uso. O piloto do VEC Itaú está programado para fevereiro de 2021, mas apenas funcionários do banco em São Paulo terão direito ao aluguel neste primeiro momento para usar entre os prédios da instituição. Apenas no segundo semestre do ano que vem, o serviço será liberado para todos os habitantes da cidade. Ainda não se fala na expansão para outras regiões do Brasil. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial caso o Brasil sofra uma segunda onda de Covid-19. Nessa hipótese, ele confirmou que as medidas de contenção do vírus serão as mesmas. No entanto, o ministro prevê que os gastos sejam reduzidos. Paulo Guedes falou que, em vez de 10% do PIB, talvez gastemos 4%. Embora tenha garantido que o executivo está preparado para reagir contra a Covid-19 novamente, Guedes esclareceu que a prorrogação do auxílio emergencial não é o plano prioritário. Isso porque, apesar do crescente número de casos, o governo não espera uma segunda onda. O plano original do Ministério da Economia é finalizar o pagamento do auxílio emergencial em 31 de dezembro, quando também se encerra o estado de calamidade pública, determinado em março deste ano. Ou seja, os caras já decidiram que a Covid acaba no que vem. Gente como a gente, Joel Chiu, chinês nascido nos Estados Unidos e com nome de japonês, foi o primeiro da fila a comprar o PlayStation 4 7 anos atrás. Como forma de agradecer sua devoção, a Sony lhe enviou um PlayStation 5 de presente, já que o rapaz não poderia fazer o mesmo desta vez por conta da pandemia. O felizardo compartilhou em seu Twitter o mimo que a Sony lhe enviou, juntamente com a mensagem especial: "Joel Chiu, o primeiro da fila para o PS4, o primeiro da fila para o PS4 Pro. A paciência é uma virtude isso é para você. Como forma de evitar aglomerações em filas de lojas físicas por conta da pandemia, a Sony tomou a decisão de disponibilizar o PlayStation 5 apenas para venda online em varejistas autorizadas. No Brasil, não seria diferente. Na quinta-feira, dia D para o fim do TikTok nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio daquele país informou que não irá mais exigir que a plataforma social chinesa venda suas operações ou encerre suas atividades no país, como queria Donald Trump, atual presidente, nos seus últimos dias na Casa Branca. O anúncio divulgado pelo Wall Street Journal cumpre a decisão judicial de um tribunal federal da Pensilvânia que no mês passado determinou que a preocupação do TikTok com sua existência legal nos Estados Unidos era meramente hipotética, pois o Departamento de Comércio não teria poderes para pressionar a plataforma da forma como vinha fazendo. Na sentença, a juíza Wendy Beatlestone citou que os conteúdos divulgados no TikTok são expressões de filmes e de obras de arte, que, portanto, estariam sob a proteção de lei do Poder Econômico Internacional de Emergência, justamente uma norma de 1977 invocada pelo presidente americano para isolar regimes criminosos. E a partir de ontem, no dia 12, o Departamento de Comércio reconheceu que irá cumprir a liminar do Tribunal Federal. Dessa forma, suas proibições ao TikTok foram judicialmente suspensas e não entrarão em vigor enquanto se aguardam os novos procedimentos legais. E aconteceu na história da tecnologia. Em 13 de novembro de 1851, o primeiro cabo telegráfico subaquático operacional do mundo foi aberto para negócios. Lançado pelos engenheiros britânicos John Watkins Brett e seu irmão Jacob Brett, o cabo conectava a cidade inglesa de Dover à cidade francesa de Calais, sendo estendido no ponto mais estreito do Canal da Mancha. Com este link, a comunicação entre Londres e Paris tornou-se possível naquela época. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e semana que vem tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo @ Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até segunda-feira.